livro O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec foi lançado em 15 de abril de 1864. Em sua essência, representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade, fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. A partir de agora, pela web Rádio Verdade e Luz, o programa O Evangelho e Você.
Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos a mais um programa O Evangelho e Você, aqui através da Web Rádio Verdade e Luz da cidade de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos! Muito bem, amigos e amigas, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao programa O Evangelho e Você, que se dedica todos os domingos às 18 horas a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, retorna nesse domingo, iniciando inclusive o item número 1 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Sejam bem-vindos, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, a audiência, a tolerância, a amizade, esperando que nessas reflexões nós possamos encontrar ensejo para entendermos melhor o Evangelho de Jesus, para entendermos melhor todas as possibilidades que a vida tem nos dado ao exercício do bem, progredindo espiritualmente, avançando sempre com destino ao encontro dele. E naturalmente nós não podemos deixar de registrar aqui que neste sábado, dia 3 do 10, celebramos os 216 anos de nascimento de Allan Kardec. Allan Kardec, que tem sido para nós o espírito missionário que Jesus nos enviou a fim de trazer a doutrina espírita, o espiritismo, como o grande instrumento transformador das criaturas humanas, aliado naturalmente ao Evangelho de Jesus, de uma forma geral, às três revelações que se consagram como o grande projeto de aprimoramento espiritual dos espíritos terrenos, sob a égide, naturalmente, de Jesus Cristo. A fim de que possamos, devida e cuidadosamente, homenagear Allan Kardec, eu vou, antes de iniciar o nosso item número 1 do capítulo 5, vou reproduzir aqui uma homenagem muito carinhosa, muito singela, feita pelo nosso companheiro Abel Santos. Fiquem então com essa homenagem de Kardec, a Kardec, aliás, para que então nós possamos dar início ao nosso estudo, o episódio de número 21. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência.
Biográfico da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivail, foi o codificador do Espiritismo. Foi educador, escritor e tradutor francês. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Tornou-se educador e entusiasta do ensino, tendo sido várias vezes convidado pelo mestre Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, para assumir a direção da sua escola, a sua ausência. Durante 30 anos, de 1824 a 1854, dedicou-se inteiramente ao ensino e foi autor de várias obras didáticas que em muito contribuíram para o progresso da educação naquela época. Em 1855, o professor Rivail se depara pela primeira vez com o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Passa então a observar esses fenômenos, pesquisa-os cuidadosamente, graças ao seu espírito de investigação, e sempre lhe fora peculiar, não elabora qualquer teoria preconcebida, mas insiste na descoberta das causas. Aplica a estes fenômenos o método experimental com o qual já estava familiarizado na função de educador, e partindo dos efeitos remonta às causas e reconhece a autenticidade daqueles fenômenos. Convenceu-se da existência dos espíritos e de sua comunicação com os homens. Grande transformação se opera na vida do professor Rivail. Convencido de sua condição de espírito encarnado, adota o nome já usado em existência anterior, no tempo dos druidas, Allan Kardec. De 1855 a 1869, consagrou sua existência ao Espiritismo, sob a assistência dos Espíritos Superiores, representados pelo Espírito da Verdade. Estabelece as bases da codificação espírita em seu tríplice aspecto, filosófico, científico e religioso. Além das obras básicas da codificação, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, o chamado Pentateuco Kardeciano, Allan Kardec contribuiu com outros livros básicos de iniciação doutrinária, como O que é o Espiritismo, e Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, além de outros. A estas obras junta-se a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, lançado em 1º de janeiro de 1858 e que esteve sob sua direção por 12 anos. É também de sua iniciativa a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de abril de 1858, primeira instituição regularmente constituída com o objetivo de promover estudos que favorecessem o progresso do Espiritismo. Assim surgiu o Espiritismo, com a ação dos Espíritos Superiores, apoiados na maturidade moral e cultural de Allan Kardec, no papel de codificador. Com a máxima fora da caridade não há salvação, procura ressaltar a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. A esse princípio cabe juntar outro. Abre aspas, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, fecha aspas. Esclarece Allan Kardec, aspas, a fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa qualquer obscuridade. Cresce, porque se tem certeza e só se está certo quando se compreende, fecha aspas. Allan Kardec faleceu em Paris, na França, no dia 31 de março de 1869. Em seu túmulo, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, uma inscrição sintetiza a concepção evolucionista da doutrina espírita. Abre aspas, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, fecha aspas. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, os espíritos encarnados e desencarnados de todo o mundo que homenageiam.
bem, amigos, vocês então acabaram de ouvir a homenagem que prestamos a Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. E, naturalmente, nós estendemos os nossos agradecimentos ao Abel, também à USE, às Sociedades, à União das Sociedades Espíritas aqui de Ribeirão Preto e, evidentemente, cada uma das sociedades espíritas que tem honrado com sua dignidade, seu compromisso ao estudo, à caridade, o nome de Allan Kardec, não somente em Ribeirão Preto, na região, mas sobretudo estendendo esse agradecimento a todas as casas espíritas do Brasil e também do mundo. Muito bem, amigos. Então, considerando naturalmente a nossa continuidade dos estudos, hoje vamos iniciar esse capítulo 5, que, como eu já disse no programa passado, é o capítulo mais extenso que nós vamos encontrar em todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, naturalmente, tem por objetivo provocar reflexões cada vez mais necessárias, cada vez mais fecundas em torno das aflições, das dificuldades, das provações, das expiações que a Terra experimenta como um todo, considerando, é claro, a natureza do nosso orbe, mas especialmente a que cada um de nós experimentamos mais ou menos fortemente aqui enquanto encarnados. Nesses 31 itens que serão desenvolvidos nos próximos programas, nos próximos episódios, nós vamos procurar encontrar aqui reflexões cada vez mais necessárias para o entendimento dessa característica mais ou menos comum, mais ou menos geral, no campo das experiências terrenas, no que tange naturalmente a dor, o sofrimento, as aflições de uma forma geral. Eu acabei de ajustar aqui o microfone, que eu achei que o som estava um pouco abafado. Eu espero que a qualidade melhore para que nós possamos dar continuidade aqui também tecnicamente aprimorados. Muito bem, amigos, vamos então ao item número 1 e depois ao item número 2. Estas são duas passagens anotadas por Allan Kardec logo no início do capítulo 5. O primeiro item, uma passagem encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10. E no item 2, uma passagem do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, os versículos 20 e 21, 24 e 25. Como sempre, então, nós vamos lendo o desenvolvimento que Kardec se utiliza dentro dos capítulos estudados em O Evangelho segundo o Espiritismo e apontando, fazendo as nossas cogitações, fazendo as nossas considerações, estimulando-nos sempre ao estudo. Vamos lá. Item, então, número 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. O item número 2, as anotações de Lucas, seguem assim. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. Nós identificamos aqui, naturalmente, o início do Sermão do Monte, onde Jesus sinaliza as bem-aventuranças, especialmente, é claro, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que começa com Jesus ensinando a todos em o Sermão do Monte. Nesse item 2, no Evangelho de Lucas, nós também identificamos trechos do Sermão proferido por Jesus e também naqueles itens 24 e 25, Jesus traça a consequência futura daqueles que ignoram os movimentos de solidariedade e fraternidade indispensáveis para a criatura. Particularmente aqui, ele vai fazer uma referência aos ricos. Aos ricos, aqueles portadores de riqueza, portadores de recursos materiais, que se preocupam apenas e exclusivamente consigo mesmos e apenas com as questões mais terra-terra. O item número 3, aí Kardec já vai apresentar o seu primeiro item, intitulado Justiça das Aflições. Então vamos começar com o item 3, fazendo os nossos apontamentos, caso necessários. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É, disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Conclui Kardec dizendo, entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Essa proposta que Kardec elabora aqui, como sempre, uma proposta de profundo bom senso, de profunda lógica, é fundamental. É claro que quando ele aborda a questão da justiça das aflições, ele fala também aqui da própria natureza das aflições humanas. Ora, entendendo que as aflições são expressões de um efeito, há que se compreender que esse efeito foi impulsionado por uma causa. É o que Kardec vai tratar nesse item seguinte, o de número 4, causas atuais das aflições, e também, por conseguinte, claro, no item 6, um pouquinho mais à frente, as causas anteriores das aflições, as duas grandes fontes que originam as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. A primeira proposta lógica que Kardec faz questão de elaborar nesse item número 3 é exatamente reconhecer a bondade de Deus. É em seus atributos infinitos que nós entendemos, por questões racionais, por questões de bom senso e lógica, os fundamentos indispensáveis para entender que há em cada inquietação, em cada problema, em cada aflição, portanto, e de um modo geral, um entendimento de justiça, né? Exatamente porque Deus não pode agir por capricho e por parcialidade, conforme assevera nesse item o nosso codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Essa ideia vai ser desenvolvida nesses próximos itens do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e que Kardec tão cuidadosamente elaborará para as nossas reflexões. Aliás, iniciando a leitura do item número 4, causas atuais das aflições, nós vamos melhor aprofundar as nossas cogitações e digressões para este início de capítulo 5. Vejamos então o que assinala Allan Kardec. Item número 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Essas primeiras considerações de Allan Kardec nós já identificamos que, quando ele naturalmente sinaliza que há duas origens fundamentais como causa das nossas aflições, aquelas que se originam na vida atual e aquelas outras que se originam fora da vida atual, portanto, em outras existências, acabam essas causas se configurando como os dois grandes agentes fundamentais das nossas inquietações. Agora, é importante ressaltar que essas causas, independente de serem identificadas agora na atual existência ou ainda em existências passadas, essas causas têm como origem primária o próprio indivíduo, a própria criatura humana. É por isso que sempre, quando pensamos em aflições, nós devemos considerar que, acima de tudo, somos nós os causadores de nossas próprias inquietações e desequilíbrios. Tanto que Allan Kardec vai sinalizar, nesse início do item 4, vários elementos que nascem em nós mesmos e que acabam por provocar um conjunto aleatório, porém absolutamente visível e presente, das nossas dificuldades. Ele diz sobre as uniões infelizes, diz sobre as dissensões, diz sobre os males e as enfermidades, sobre as pessoas que se arruinam por falta de perseverança, os homens que tombam por suas próprias faltas e assim por diante. A origem causal primária, portanto, encontra-se dentro da criatura humana. Continuando e já caminhando para a conclusão desse item 4, iniciando em seguida o item 5, Allan Kardec vai asseverar. E a advertência aqui prossegue, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Aqui Kardec fala do azar, evidentemente. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Importantíssimas considerações. E vocês podem perceber aqui, amigos e amigas do programa O Evangelho e Você, que eu insisto nessa questão, viu, amigos? Que Kardec trabalha, ele traz uma postura racional, uma postura lógica e de sensível bom senso, que fica absolutamente difícil refutar essas cogitações. Difícil, porque há sempre aqueles que naturalmente insistem em não considerar a lógica e a racionalidade de determinadas questões, permanecendo muitas vezes excessivamente aprisionados ao seu campo dogmático, ao seu campo de crença. Mas todos aqueles mais abertos, mais receptivos a considerar com racionalidade, com lógica, determinadas questões, indiscutivelmente encontrarão aqui respostas muito significativas para os problemas do mundo, especialmente para os problemas de si mesmo. Bem, amigos, antes de continuar, então, nós vamos para um pequeno intervalo publicitário, retornando em seguida. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês. Até já!
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros. Telefone 3625-5500.
Jet Power Autopeças. Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição. Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Jet Power Autopeças, o Franco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Fone WhatsApp 16-39190791.
Sejam todos bem-vindos de volta, continuando o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, nós que agora vamos continuar estudando as anotações de Kardec com o item número 5. Diz então Allan Kardec: a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Aqui acho importante fazer uma ressalva, Kardec se utiliza do verbo pecar. Nós naturalmente podemos aqui considerar, sobretudo por força, que a ideia de pecado ainda se apresenta em toda a nossa tradição judaico-cristã, mas nós podemos aqui considerar por sinônimo o erro, né? O erro, o engano, o equívoco, e não necessariamente aquela ideia de pecado ainda instalada no imo das criaturas. Continua então Allan Kardec. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se corrigir e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantas faltas eu teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe então reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. Kardec destaca os elementos de reajustes, de corrigendas que nós haveremos de experimentar em nossas existências, eu diria de alguma forma, atual e futura, para que então possamos compreender, ao dilatar o nosso entendimento perante a nós mesmos e, por conseguinte, a própria vida, ajustando-nos, reparando-nos os equívocos, os erros, os enganos de outrora. Essas análises de Kardec, que sinalizam um melhor entendimento a respeito das causas atuais das aflições, acabam por pavimentar a nossa compreensão também diante deste próximo item que Kardec irá trabalhar, as causas anteriores das aflições. Aliás, ele vai falar sobre isso do item de número 6 até o item de número 10. Portanto, nós teremos aqui vários elementos reflexivos, várias considerações trazidas pelo codificador para que melhor compreendamos esta causa também relevante, também primária, também significativamente importante das nossas aflições do momento. No item número 6, Kardec vai abrir essas possibilidades dizendo o que se segue. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc., etc. Aqui Kardec se utiliza de expressões muito comuns para o século XIX. Hoje nós poderíamos falar das deficiências intelectuais e das deficiências físicas. Continua aqui no segundo parágrafo desse item número 6. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que a seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Essas perguntas, amigos e amigas, não somente estas que encontramos aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas as perguntas que permeiam toda a obra da codificação espírita, nós vamos identificar a força didática, pedagógica, racional que Kardec apresenta. Porque cada pergunta que ele faz objetiva a elucidação racional, a elucidação lógica em suas respostas. Portanto, são questionamentos, são indagações que nós ainda hoje fazemos, sobretudo aqueles que nos preocupamos com as questões mais sensíveis das desigualdades sociais, da sorte, muitas vezes, de um conjunto de comunidades, de famílias, de pessoas que experimentam dificuldades de toda a ordem ou ainda, por outro lado, facilidades de igual modo de toda a ordem. Então vejamos que são questionamentos, eu diria até comuns, até inerentes àqueles que estejam mais preparados, mais ambientados intimamente para entender as realidades espirituais da vida de uma outra maneira. As cogitações de Kardec, portanto, nos obrigam, de uma certa forma, a um entendimento mais aprofundado, é claro. Eu gosto muito daquela expressão proferida por Raul Teixeira numa palestra, onde ele diz assim, O Espiritismo não é para quem quer, o Espiritismo é para quem pode. E ele fala ali, não num tom de arrogância ou de prepotência, mas exatamente aqueles que já se encontram devidamente preparados para um questionamento mais profundo diante dessa realidade que nos cerca. Diante, é claro, da própria realidade íntima, mas especialmente diante daquela realidade que nos cerca. Quer dizer, em algum momento de nossas existências, nós paramos um segundo e começamos a observar com mais cuidado e a perguntarmos-nos por quê? Por que tantas pessoas sofrem enquanto eu tenho determinadas condições e oportunidades? Por que muitas crianças nascem em condições tão adversas, cercadas de enfermidades, de anomalias, às vezes incuráveis? Por quê? Onde está Deus, naturalmente? Esse capítulo 5 serve-nos para melhor compreender essa realidade, portanto. São essas indagações que Kardec faz aqui. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo, e a sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, continua Allan Kardec, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve igualmente ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nessa vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece merecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor,
porque pequei. Elucidações absolutamente racionais e lógicas, amigos e amigas. Estudando e nos aprofundando ao estudo deste capítulo de número 5, especialmente esses itens das causas das aflições, as anteriores e as atuais, nós de fato somos impelidos a acreditar que nada do que nos acontece não é outra coisa senão a expressão de efeitos de cujas consequências nascem em nós mesmos. Pensemos nisso, portanto, amigos e amigas, já finalizando o nosso programa dessa semana, do episódio 21, eu quero mais uma vez agradecê-los a todos, desejando que tenham uma excelente semana, porque no próximo domingo, dia 11, nós estaremos iniciando o item número 7 aqui do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Obrigado a todos vocês e até muito breve.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.